nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, com João Paulo Gouveia, esse pastor que está ao meu lado, à minha direita, e com esta querida aqui, Michele Gomes, produtora aqui na RTM Brasil, começando nos Caminhos da Fé. E o tema de hoje é mais um momento fácil de falar: autojustificação. Quem? Imagina. Nós não temos. Mais um momento que a gente não tem essa postura, ficar me explicando, me justificando. Não, eu fiz porque... Bora lá. É esse o momento. Seja bem-vindo, pastor.
Muito bom poder estar aí. Mais uma quinta-feira. Está acabando a semana, passa rápido.
Está acabando. Semaninha passando rápido e essa semana, que semana intensa em relação aos temas que a gente está abordando aqui no programa. Então, já faz convite, você que está nos ouvindo, acabei de colocar, chequei, viu, gente? É informação verídica. Acabei de colocar o link lá no YouTube. Então, se você quiser nos assistir, além do nosso site rtmbrasil.org.br, também você pode nos acompanhar lá no canal do YouTube. Tem o chat também, a Stephanie está respondendo a turma que está participando do chat e está mandando as mensagens para eu ler. No segundo bloco vai ter um momento de ler as mensagens, as perguntas, então participe. Autojustificação, qual que é a sua dúvida ou quer compartilhar alguma experiência que envolve esse tema? Então você é o nosso convidado e para participar é muito simples. O nosso WhatsApp, o número é 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Com João Paulo Gouveia.
Tadinho, né? Mas semana que vem vai ter gente muito boa aqui, não vai?
Sim, a gente...
O que vai acontecer semana que vem?
Olha só, estamos com uma programação especial por conta, né, do Dia Internacional da Mulher, então teremos várias entrevistas que eu tenho certeza que a turma vai gostar ao longo da programação. Nos Caminhos da Fé... Teremos uma convidada,
que eu gosto muito,
terça e quinta, uma mulher.
Isso é... só porque o Ricardo volta, né, pastor? Tô sentindo. Você sabe que é ele quem vai estar aqui.
Não, é que a minha sugestão era fazer só com mulheres o Caminho da Fé. Mas aí ela... Não. Eu já levei bronca do chefe, eu vou participar.
Tem que estar no meio das mulheres.
Tem que estar, lógico que, né? Tem que participar. E será a nossa querida Lidinha, então. A Lidinha, que é do curso...
Cursos bíblicos, né?
Ela que vai trazer essa discussão, essa reflexão junto com a gente.
Vou ficar aqui só de boa.
Puxa, vai nada.
Atrás da porta,
a gente vai encher ele de perguntas.
Não, cara, a Lidinha que responde.
A Lidinha que vai responder, né?
A Lidinha é fera.
Porque, querendo ou não, ela tem...
É muito bom.
Ela tem abençoado a vida de tantos alunos do nosso curso.
Ela é estudiosa.
Fora as pessoas, né? Eu falo, a Lidinha é uma bênção na minha vida. Eu aprendo muito com a Lidinha, exatamente. E é isso, teremos esse programa especial. E os temas, já pode adiantar?
Opa!
Então, olha, você que vai acompanhar Nos Caminhos da Fé da semana que vem, com participação especial de Lídia Rosa Silva, mais conhecida como Lidinha.
Nome da Rosa.
Terça-feira, tema racismo. E na quinta, secularização.
Muito bem, esses temas... Super simples e sério.
Racismo.
Racismo.
Secularização.
Secularização.
Olha, pastor, eu acho que você não...
Eu acho que os ouvintes até podem começar a ouvir também, ler o livro lá, O Mundo, a Carne e o Diabo, do Dr. Shedd, também, que é muito bom.
Ah, vamos colocar como
e
dica?
Ele, ele fala exatamente quais são os inimigos da nossa alma. O mundo, a carne e o diabo. Então, essa secularização, né, também é uma espécie de pressão para o cristão viver fora dos caminhos do Senhor aí.
Mas o tema de hoje é autojustificação. Eu esqueci até de mostrar aqui, ó, nosso livro base para essa série, que iniciou aí a segunda temporada, Pecados e Pecadinhos, do Dr. Russell Shedd, publicado pela Shedd Publicações, lembrando que é fruto também, né, de um programa que a gente produziu aqui na casa, Pecados e Pecadinhos, que inclusive voltou. para a programação. A gente só tinha no site.
Muito bom.
Com essa mudança toda que tivemos no, na contramão, que agora é NCCast, uhum, só é ao vivo, não tem reprise, as reprises do programa Na Contramão, agora a gente está reprisando os episódios.
Abriu
do...
espaço.
Abriu espaço para pecados e pecadinhos. Muito então, bom, mais um bom conteúdo excelente.
Ótimo.
Aí.
Então, você pode procurar também no nosso site por pecados e pecadinhos. Você vai ouvir o Dr. Shelley dando os estudos. É óbvio que aqui a gente abre mais como uma discussão, fazendo estudos, trazendo, sim, outras coisas, mas um pouco da ideia dele também. O livro é referência. Você pode procurar também no Spotify. Esse eu também tenho e ouço lá, Pecados e Pecadinhos com o Dr. Scher. É muito bom ouvir, pastor, a voz dele.
Tem, tem a nossa loja. Agora o livro também está disponível na nossa loja.
Ah, também está lá, né?
Então, se você quiser adquirir o livro, tem disponível a venda na nossa loja, loja.rtmbrasil.org.br. Uma informação importante.
Muito bem. Bom, a questão é de autojustificação.
Sim.
Né? A questão que o Dr. Scher levanta, ele fala o quê mesmo?
Ele está falando sobre aquele pecado que a gente comete, uhum, só que no fundo, no fundo, a gente justifica e não se arrepende, é mais ou menos isso?
É, a gente, não sei se a gente consegue se arrepender totalmente, tem um pouco a ver com a nossa arrogância, né?
Tá.
De não querer dar o braço a torcer, ou até estou arrependido do que eu fiz, mas a autojustificação, ela está assim, não, eu errei. Tem a confissão, tem toda essa parte, eu fiz besteira, mas assim, eu só fiz porque fui levado, né, por terceiros, né, a fazer isso. Por
é aquela coisa, fui quase obrigado, né, a pessoa pediu.
Não, eu fiz, confesso.
Eu já ouvi muitas dessas frases.
Fiz, confesso, estou arrependido, fui eu mesmo que fiz, mas eu só fiz porque, né, foi a mulher que o senhor me deu, lembra disso?
Sim.
Essa justificação é, Adão, o que, que você fez? E ele não diz assim, fiz besteira. Ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, na instância geral, ele culpa a mulher e a Deus. E ele fala assim, eu errei, mas eu só errei porque o Senhor errou antes me dando essa mulher que me fez errar.
Como, entendeu? É difícil para nós assumirmos os nossos,
então,
erros, né?
O cara peca duplamente, né? Ele peca pelo próprio pecado e pela ação que ele cometeu.
Sim.
Mas ele ainda, depois ainda, culpa terceiros por uma ação que foi sua. Ah, mas as circunstâncias levaram, né? A gente falou, você estava aqui no Pipoca de Graça da outra semana.
Sim.
Quando a gente estava falando sobre o filme Cores da Justiça.
Cores da Justiça,
e
exato.
Tem uma frase da protagonista que ela fala assim, você tinha escolha.
Sim.
Né? Quer dizer, duas moças que moravam no mesmo lugar, que nasceram no mesmo
mesma
lugar,
realidade,
que também foram educadas do mesmo jeito, do mesmo modo, com famílias ordeiras e tudo mais. Uma decidiu ser a policial, honrada, né? E a outra decidiu ter relacionamento com o tráfico,
exato,
né? Com a violência e tudo. E ela fala assim, mas também, né? Não, também o quê? Você escolheu, você tinha escolha. Então, a gente sempre tem escolhas. E é nesse lugar que o pecado está, porque a gente faz a escolha. A música do Thales lá, né? Os calvinistas agora vão sofrer um pouco com essa música, porque ele diz, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, né? Não, não é. A gente escolhe ter um relacionamento com Ele, não pecar. É uma escolha, tá? E a gente precisa entender esse tipo de coisa. Eu peco, eu reconheço o meu pecado. E muitas vezes ele não é necessariamente o fato concreto é um problema, mas o que me leva ao fato concreto é a escolha que eu fiz antes.
É.
Isso é um problema. As pessoas estão preocupadas apenas com o fato concreto. Então, o camarada foi para o motel com a amante, certo? Tem um fato concreto lá no motel, ok? Mas antes... Ele fez uma escolha. E essa escolha é a negação de um relacionamento perfeito com Deus.
Sim.
Você entende? Então, está todo mundo preocupado em curar a doença. Mas o que levou a pessoa a ter a doença, ninguém mexe. Ou seja, a doença volta.
Uhum.
Ela vai voltar. Entendeu? Eu posso, de repente, contrair um câncer e eu vou lá e tiro ele. Só arranco, assim, arranco fora. Mas eu deixei a raiz toda lá, ainda no mesmo lugar. Por isso que quando vai fazer isso, eles tiram um pedaço muito maior da carne.
Não tem risco de voltar,
pra,
né?
Para essas raízes não estarem lá. Isso é um problema. Então, as pessoas, elas reconhecem. Eu fiz isso aqui, entendeu?
Sim.
Mas ela não reconhece que fez uma escolha antes da ação concreta que ela fez. E aí é um problema. Por isso ela se auto-justifica. A gente tem... E eu acho que a gente tem muito medo, muitas vezes, de reconhecer que a gente fez besteira, porque a gente quer ser reconhecido pelas pessoas e você falar, ah, não, você é fraco, ou você é... Você é um miserável mesmo, um pecador. As pessoas não querem ter esses rótulos de pecador. Então, a gente
fica vergonha também?
Então, mas é uma manutenção de um status quo falso. A gente falou aqui sobre cinismo, né?
Sim.
Cinismo nesse sistema de que a gente vive cinicamente a vida, esse sistema falso que a gente vive com todo mundo, né? Então, não, eu não sou pecador. Entendeu? E a gente reforça essa coisa para os outros. Por isso que as pessoas vêm e acham que a minha oração é que tem poder. Ah, é a oração do pastor que tem poder, porque ele é santo. Não, ele é santo e pecador como todas as outras pessoas. Mas os pastores reforçam essa
alimentam,
ação,
né?
Alimentam esse tipo de visão.
Imagem que as pessoas...
Exato, têm. Porque não, o cara para entrar no Santo dos Santos, você entendeu? Ele tem que estar puro. E a gente usa lá o palco como se ele fosse o altar do Santo dos Santos, onde Deus está presente. Então, nós estamos... essa situação, assim, meio sincrética, né? Meio cheio de misticismo que as pessoas querem colocar. Então, eu alimento isso. Então, a Michelle vai achar que o pastor João é mais santo do que você. É? Eu sou mais santo do que você?
Acho que é.
Eu sou santo e pecador igual. Não, e não é nem mais nem menos, Michelle. Nem mais nem menos. Todo mundo fica achando isso. Não, mas e aí? Eu sou mais santo ou mais pecador que a Nilceia? Não, nós somos pecadores e nós buscamos a santificação como todos os outros.
A nossa luta,
entendeu?
Diária.
E a gente tem que buscar isso cada vez mais. É mudar o tipo de pensamento. Você entendeu? Para a gente poder agir como realmente homens e mulheres santos. Mas... somos pecadores? Claro que somos. Minha oração não é maior ou menor do que a sua. Porque nós, por causa do Cristo, que é o que realmente importa, nós temos acesso a Deus.
Uhum.
Entende? Mas como a gente gosta de reforçar uma imagem para manter um status, e quando a gente erra, a gente não quer que isso vire como uma cadeia de dominós. Porque se cair a primeira... cai todas elas.
Cai.
Entende? Então, o que a gente faz? A gente se auto-justifica. A gente diz assim, não, eu fiz. Mas eu fiz porque é a Michelle que... Você entendeu?
Pastor, não tem essa coisa do orgulho? Aí tem esse pecado, né?
Sim, sim. Então, é, então, é nesse lugar
isso,
aí.
Né?
Exato.
É o orgulho, imagina. Eu fiz, mas... fala sério também. O que ela disse pra mim só podia trazer essa resposta.
Exatamente. Então, foi ela que me provocou.
Uhum.
Eu dei um soco na cara dela, mas porque ela me provocou.
Uhum.
Hã? Qual é a lógica desse tipo de justificação, de auto-justificação, da gente poder falar, não, eu errei. E acabou. Eu não deveria ter feito, e ponto final. Fiquei irado, entendeu? E eu não deveria ter ficado irado.
Parece coisa de criança, né?
Então,
Mas a gente volta até naquele. A gente já falou sobre essas coisas.
É.
De criança. Ah, mãe, eu fiz porque ele. Ah, ele tirou meu brinquedo. Ele saiu correndo com meu brinquedo.
Tomou
ele que chutou primeiro.
Exato. Então, essas coisas nossas de ficar se auto-justificando, isso é um problema seríssimo. As pessoas fazem isso porque tem medo de perder o emprego, então o cara se auto-justifica. Não, é que eu não estava bem aquele dia, ou porque não sei o quê, né? Ah, por causa disso, por causa daquilo. A gente sempre tem uma desculpa esfarrapada para justificar o erro que a gente cometeu ou a ausência de uma ação real. né? Sim. Quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 10, até separei aí o texto.
Lucas 10?
É, a gente já conversou sobre essa parábola aqui, né? A parábola do bom samaritano. Uhum. Fica todo mundo preocupado com um monte de coisa na parábola, né? Mas a parábola está falando de uma coisa simples, autojustificação. É isso que a parábola
Não, eu não parei porque eu tinha que ir lá não sei aonde. Eu
não,
tinha...
não, é que as pessoas têm assim uma coisa de olhar para a parábola, quando a gente pega a parábola, lá vinha o sacerdote, oh, o cara, ele é mau, a religião é má mesmo, o cara tem uma religião falsa, porque ele deveria ter falado com, né, ajudado o cara que estava detonado. O levita desceu, tá vendo? É uma falsa religião. O texto não está falando de uma falsa religião. O texto está falando de autojustificação. Ele não está falando de uma religião falsa. Ele está falando de uma autojustificação. Por quê? Olha só o texto. Vem a partir do versículo 25.
25?
Certo? É. Ele diz
10,
assim.
25.
É. Ele fala, então se levantou certo doutor da lei. Olha como ele é maravilhoso. Bom, né? Ele é doutor da lei. Ele conhece tudo da lei. Para colocar Jesus à prova, ele disse, mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele é um doutor da lei. Ok? Ele está pondo Jesus à prova. Uhum. Jesus vai botar ele numa bifurcação, numa saia justa, miserável. Sim. Entendeu? E ele vai dizer assim, o que está escrito na lei? Como você lê a lei? E aí ele responde, olha como ele é maravilhoso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a alma, com todas as suas forças, com todo o entendimento e o próximo como a ti mesmo. Ok? Muito bem, ele conhece a regra.
Sim.
Tá? Aí, e essa regra está em Deuteronômio, lá no capítulo 6, no versículo 5. A gente acha que Jesus inventou os dois mandamentos, que ele reduziu os 613 mandamentos, ou o decálogo em dois. Não, isso aí já estava lá. Tanto que ele pergunta para o doutor da lei, filho...
O que está escrito?
É, o que a lei fala? Como é que você vê isso aí? Ele fala, não, amarás a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo, ok?
Sim.
É ele que responde. Ele disse, muito bem, olha, você sabe mesmo, hein? Faz isso e...
Viverás.
E você vai viver. Aí, olha só, ele, porém, querendo...
Justificar-se.
Pô, ninguém percebe esse tipo de coisa. Entendeu? Ele está tentando se justificar. Porque ele sabe que ele não faz isso. Porque Jesus está falando, vai lá, faz isso e você vai viver. Como é que eu faço para ter a vida eterna? Ama teu Deus. Vai lá, faz isso e você vai viver. E ele fala assim, ele estava tentando botar Jesus numa saia justa. Quem ficou na saia justa foi ele.
Ele.
Porque ele falou, epa, eu não faço. Então, tentando justificar-se, ele disse assim, então, eu só não faço... Porque eu não sei quem é meu próximo. Ok? O que, que é próximo? O que, que essa palavra quer dizer?
Perto.
Perto. Então, ele está falando assim, eu não sei quem é o meu próximo. É isso que ele está falando. Eu só não faço. Muito bem, Jesus, me botou na roubada. Entendeu? Mas eu vou dizer para o Senhor, eu só não faço porque eu não sei quem é o meu próximo. Ok? É isso que ele está dizendo. Aí Jesus então diz, é muito bom isso aqui. Então Jesus propõe para ele uma parábola. Lembra, a gente está falando de autojustificação. O camarada está se autojustificando de que ele não faz.
Porque ele não sabe quem é o próximo.
Porque ele não sabe quem é o próximo. Uhum. Ele sabe quem é Deus. Então ele se aproxima de Deus, ama Deus com toda, né, a sua força, com todo o seu entendimento. Mas ele está dizendo assim, eu só não completo a coisa toda porque eu não sei quem é o meu próximo. Eu taquei o prato na parede porque minha mulher me irritou. Você entendeu? Eu bati na cara do meu colega na faculdade ou na escola porque ele me irritou. Se ele tivesse ficado na dele, eu teria ficado de boa. A gente é louco para se autojustificar.
Verdade.
Para dizer que a gente perdeu a estribeira, que a gente não tem controle.
Por causa do outro,
que a gente não ama. É sempre por causa do outro. E ele está falando assim, Jesus, legal, tô na roça. Eu não fiz isso aí. Mas eu não fiz, Jesus, não entenda mal. entendeu? Eu queria até fazer, mas eu não pude fazer. Por quê? Porque eu não sei quem é o meu próximo. Aí Jesus então propõe uma parábola. É muita maldade.
Jesus é. Vou desenhar.
Vou desenhar para você. Então ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, beleza?
Sim.
Se ele está descendo, muito possivelmente, ele falou um homem, é um homem qualquer, ok?
Uhum.
Mas você vai perceber que eles estão descendo de Jerusalém. Muito provavelmente já acabou o que se faz em Jerusalém, nas festas, no sacrifício e tudo mais.
Certo.
Tá? Esse detalhe é importante aí. E ele diz assim: caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando quase morto. Ok? E ele diz: por acaso, um sacerdote, por acaso, é de uma ironia daquelas mais absurdas, né?
Nossa, acaso,
não, sem querer.
Um sacerdote.
Entendeu? Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, ou seja, estava vindo de Jerusalém. Qual é a função do sacerdote?
É ele que tem esse relacionamento com Deus.
Ele,
né,
que apresenta o sacrifício e pede perdão.
Sim.
Isso é o sacerdote, ok?
Ele que faz
isso. Ele que faz isso.
Tá.
Sacerdote pode tocar em sangue?
Não.
Por quê?
É, tem a questão da purificação, não é?
Joia.
Que eles falam.
Muito bem. Então ele não pode tocar em sangue, porque se ele tocar no sangue, nas feridas de alguém, ele vai ficar impuro e ele não vai poder exercer o trabalho dele.
E isso é mais importante do que a pessoa que está no caminho, né?
Mas veja, não é o problema, não é a religião. Lembra que a nossa palavra é... Ele estava tentando se justificar.
Sim.
Tá?
Sim.
E aí ele diz assim: não, então, o sacerdote estava dizendo. Se o sacerdote chegasse no meio da multidão e dissesse assim, e as pessoas indagassem ele: por que você não ajudou o cara? Porque eu sou sacerdote, eu tenho que levar os pecados e o sacrifício de todo mundo diante de Deus, e se eu tocar lá, eu não vou poder fazer isso. Então todo mundo que estivesse em volta ia falar assim: não, ele tem razão, não pode tocar. Ele tem razão. Ele tem toda a razão. Você entendeu?
O argumento é bom, né?
O argumento é ótimo.
É.
Ele não pode tocar no cara, nas feridas dele. Porque imagina então, deixou o cara quase morto, ok? O cara apanhou muito. Ele não sabe se o cara está morto ou não. Ele vai tocar nele, vai tocar no morto, no cadáver, ele vai ficar impuro. Depois tem todos os rituais, vai levar, sei lá, uma semana, duas semanas para o cara se purificar, ele não vai poder trabalhar no templo. Então todo mundo ia dizer: o sacerdote tem razão. Ok? Então o que, que ele faz? Pega o cavalinho dele e ó, passa ao longe, deixa o cara lá. Porque ele tem uma justificativa que é plausível.
Sim.
Tá? Aí, coincidentemente também, descia pelo mesmo caminho. Nossa, coincidência, Deus nem sabe o que está acontecendo, né? Foi sem querer. Deus não tem nenhum controle sobre isso. Está descendo um levita, ok? O que, que o levita faz?
Passou longe.
Mas o que, que ele faz? Qual é a função dele?
Ah, a função do levita? O levita não são
ele
as pessoas
do
que...
templo. Ele cuida do templo.
Cuida do templo.
Vai cuidar do templo.
Claro, ele cuida de todas as tarefas do templo, dos utensílios, de tudo que é usado.
Não é só quem canta.
Para todos os movimentos. Não, não. Boa. É que por isso que eu me adiantei para ela não responder.
Associa a música,
eu,
né?
Eu me adiantei, né?
Mas eu acho que é uma dúvida, né?
O levita é o cara que cuida lá do templo, de forma geral, de todos os utensílios, para que a coisa aconteça.
São os diáconos.
Inclusive, o levita, ele tem liberdade. Verdade para ser sustentado pelo dinheiro que é doado no templo. Por quê? Porque essa é a tribo que não recebe herança.
É a única?
É a única. Por quê? Porque ela vive do templo. Ela é dedicada ao templo.
Entendi.
Entendeu? O tempo todo. Então pensa, se ele tocar também no cara lá que está todo arrebentado, o que, que vai acontecer?
Também fica impuro.
Lógico, e ele não vai poder mexer nos utensílios do templo, porque se ele está impuro, os utensílios do templo vão ficar impuros. Imagina, ele vai ter que mexer em todos os utensílios para santificar os utensílios de novo. Ou seja, ele também tem uma boa justificativa para não tocar no cara, ok? E Jesus está dizendo assim: olha, desceu o sacerdote. E ele tem uma justificativa para não tocar. Olha, desceu o levita. E ele
também tem
uma boa justificativa para não tocar no cara. Para nem se aproximar dele.
Uhum.
Porque a palavra também é próximo, né?
Sim.
Ok. O cara está lá arrebentado e o sacerdote passou ao longe.
Uhum.
Porque ele tem uma boa desculpa para não se aproximar. O levita passou ao longe. Por quê? Porque ele tem uma boa desculpa para não se aproximar. Ok? Aí vem o samaritano. Aí Jesus é maldoso demais. Você entendeu? Jesus é ruim.
Escolheu a dedo, né?
Não, ele vai lá, em vez dele falar assim, não, tava vindo, sei lá, qualquer coisa. É, tava vindo qualquer um, não. Ele fala, tava vindo o samaritano. Imagina os ouvintes, ou o doutor da lei, ouvindo assim, o samaritano, que tinha uma boa justificativa para também não chegar perto daquele homem e passar ao longe, o que, que ele faz?
Ele que ajuda.
Ah, ele desce da sua montaria. E ele toca na ferida. E aí ele faz uma coisa que é pior. A justificativa deles não era... A gente trabalha no templo e a gente não vai poder se contaminar. Lá diz que ele derrama o óleo e o vinho.
Isso.
Ok? Quais são os dois elementos que são usados no sacrifício, no templo? Azeite e vinho. Isso é uma oferta de libação, que chama. Uma oferta de libação, uma oferta líquida.
Tá.
Jesus vai dizer isso. Eu estou sendo derramado como oferta de libação, como uma oferta líquida. Paulo depois vai também falar a mesma coisa. Percebe? É uma oferta líquida. E ele faz isso. Peraí, os elementos da desculpa do sacerdote do coisa não era por causa da religião. Opa, não posso tocar por causa disso. Mas o samaritano, que é uma peste, uma praga que deveria ser extinta da humanidade, ele não. Ele não passa longe. Ele se aproxima dele e faz uma oferta de religião. Faz uma oferta de fé. Faz uma oferta de libação. Líquida. Mas pior ainda o negócio. Por quê? Porque se você socorre alguém na rua, leva ela para o hospital e essa pessoa morre, você é responsável pela morte dela. Ou seja, a família do que morreu pode procurar você para te matar. Para fazer justiça.
E fica assim, como é que você prova que você não tem culpa nessa história?
Muito
como
bem.
É que ele chegou aqui desse jeito, né?
Ok. Mas aí piora. Porque se ela não achar você... Eles podem matar sua família. Como justiça. Ou seja, o cara põe a fé dele, põe a própria vida dele em jogo e bota o dinheiro dele, a riqueza dele, porque ele põe tudo e ele diz pro cara da estalagem, olha, isso aqui é o que eu tenho agora, mas quando eu voltar pode dar para ele tudo, porque quando eu voltar eu vou botar todo o dinheiro aí de novo. Quer dizer, o cara deu tudo que ele tinha. Ele deu a fé dele, e a desculpa deles era, não, é a fé, é a religião, eu não posso tocar nele, percebe?
Sim.
Mas o samaritano fez, o samaritano que tinha realmente uma justificativa talvez ali, ele esquece a justificativa dele, e ele toca nas feridas lá do camarada, percebe? E então essa relação, e depois você vai ver que tem uma reviravolta agora, por causa da pergunta de Jesus, mas a gente vai para o intervalo e aí pode mandar agora as suas perguntas, todo mundo, a gente continuar.
O homem de rádio.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Continua aqui nesse papo sério. Aliás, né? A gente tem. Eu tenho esse olhar aqui com o pastor JP, que é um cara super gente boa, gozador, sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre, né, aquele jeito.
Bagunçado,
assim,
né? O cara é bagunçado.
Mas é um cara tão comprometido com Deus, um homem tão.
Vai confiando nisso.
Então, assim, nenhum aqui é perfeito, como o senhor mesmo disse. Ninguém é perfeito. Mas a gente sabe, a gente se conhece, né? É. A gente sabe o quanto a gente tem buscado acertar. Né? É essa intimidade que a gente vai buscando diariamente com o Senhor. E aí a gente está nesse papo aqui de autojustificação. Você já tem aí participações, Michele?
Tem, Nil. Eu quero aproveitar esse tempo para mandar um abraço para a turma que está nos assistindo no Brasil e no mundo. Olha que coisa boa. A internet, né, possibilitando que pessoas em outros países acompanhem esse bate-papo, esse estudo, essa reflexão na Palavra de Deus. E hoje a gente refletindo bastante no livro de Lucas, né? Uhum. Lucas 10, do 25 ao 35, falando sobre autojustificação. E daqui a pouco o pastor continua, porque está todo mundo ansioso para saber a conclusão desse estudo, né? Sobre a parábola do bom samaritano. Mas ó, um abração para Fátima Souza, excelente tema, bem preciso aprender, né? A Zan Souza está com a gente também. Está acompanhando. Laura Viana, boa tarde, queridos. A Laura, inclusive, é a Laura que está assistindo fora? Não, é outra pessoa. É a Tati Colheita, acompanhando aqui da Irlanda. Olha que maravilha! E tem também o Leandro Lemes, que está assistindo a gente em Atlanta. Então, um abração para essa turma querida. E quem está aqui no nosso Brasilzão, esse país enorme, continental, e a gente alcançando Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, é lindo demais. Então, você faz toda a diferença. A nossa querida Mariana Velasco, presença registrada, não faltou na aula, muito bem, um abração, Mariana, obrigada pela sintonia. O Moisés Moreira, lá de Breu Branco, no Pará, olha que legal. Silsa acabou de mandar mensagem, gente. Ela colocou verdade, ninguém é perfeito e sim buscando. Estamos diariamente buscando, pastor, até citou uma música do Thales aqui. Mário Gucci, lá no Maranhão, também com a gente. Joana Dark, também do Rio Grande do Norte. E ela disse, estou costurando e ouvindo essa maravilhosa rádio. Que bom que você está aqui com a gente, viu?
Quer ver que ela vai furar o dedo dela? Ouvir essas palavras. Opa, o que que falou?
Está todo mundo ligadinho agora para continuar esse estudo sobre autojustificação. A gente está refletindo sobre esse tema com a parábola, né, do bom samaritano.
Então vê como Jesus ele pega o tema principal, o cara tentou se justificar de por que ele não fazia aquele negócio, e ele então conta uma parábola, coloca uma personagem muito difícil de ser engolida pelos judeus, que é o samaritano.
O doutor ele diz, da lei ainda?
O samaritano fez. Agora, perceba a pergunta que ele faz no capítulo, no versículo 36. E ele é chave, tá? Porque ele diz assim, qual desses três te parece? Depois que ele contou a parábola, ele volta então para o doutor e ele diz assim, qual dessas três personagens que eu contei aqui, o sacerdote, o levita e o samaritano, parece ter sido o próximo do que caiu na mão de assaltantes? Desses três, qual vocês diriam para mim que realmente é o próximo daquele que estava lá derrotado?
Foi o samaritano.
Por quê?
Porque ele foi lá, socorreu ele, ajudou.
Muito bem. Mas agora, qual é a diferença dessa pergunta de Jesus para a justificação do doutor da lei? Essa parte é mais dolorosa, porque tem uma diferença.
Tem?
Claro, Jesus inverte.
Apesar de.
Uhum. A pergunta do samaritano é qual?
Que ele não sabia quem era o próximo. Quem é o meu próximo?
Quem é o meu próximo, ok?
Sim.
E ele responde assim, quem foi o próximo?
Ah, sim.
Você percebe que tem
ele
uma...
Ele inverte, tá.
Inverte? Porque o cara tá dizendo assim...
Ele não sabe quem
não,
é?
Não, quem chegou perto de mim para eu poder ajudar? Essa é a pergunta dele.
Uhum.
E ele diz assim, não, o samaritano é quem foi perto de quem precisava de ajuda.
Ah, olha.
É a ação, né? É o ir, né?
Não, então, o próximo não é aquele que vem até mim. O próximo é aquele que eu vou até ele.
Isso.
O cara tá lá caído. Como é que ele arranja forças para chegar perto de você?
Sim.
Não tem como fazer. Sou eu que tenho que ir perto daquele que precisa. Eu que me torno o próximo. A pergunta não é assim, ô bonzinho, né, o samaritano, gente boa, né, o samaritano, ele fez lá todo aquele negócio, não foi bom? Ele não foi legal? Ele não faz isso. Ele fala assim, quem é que se aproximou daquele cara? E eles falam assim, samaritano. Por quê? Porque quem poderia ter feito e não fez, passou longe. Não se tornou o próximo. Porque a pergunta não é se você é minha próxima. Sim. É se eu vou me tornar próximo de você. A ação dele foi tornar-se o próximo de alguém. E a gente acha que o próximo é aquele que precisa de mim. É aquele que se aproxima de mim. O próximo não é o cara que caiu na mão dos assaltantes. O próximo é o samaritano que saiu da sua posição e se aproximou dele. O próximo que a gente está tentando buscar, uhum, não é o próximo. O próximo sou eu. Eu sou o próximo. O samaritano se fez próximo. O cara fala, não, eu só não fiz porque eu não sei quem é o meu próximo. E ele diz assim, caramba, o próximo é você. É você que tem que chegar perto do cara e virar o próximo. Não fica esperando que o outro seja o próximo. Você é o próximo. A pergunta dele, na justificativa, é, nossa, eu sou muito bom. E quem é que se aproxima de mim? E ele diz assim, não, é você que tem que se aproximar de alguém. Então, a justificativa dele está sempre colocando a culpa no outro. Eu não faço porque ninguém se aproximou de mim. E Jesus diz para ele assim, não, você não entendeu. Você não faz porque você não se torna o próximo de ninguém. Você não entendeu que não é o outro que é o próximo, é que você é o próximo. Que o sacerdote poderia ter sido o próximo do que caiu. Que o levita poderia ter sido o próximo do que caiu. E que o samaritano se tornou o próximo do que caiu porque foi lá perto dele fazer as coisas.
Pastor, eu estou aqui pensando assim, quando eu tenho essa atitude, ou no caso aí o samaritano, foi uma ação do próprio Deus através dele? Porque também tem aqui quem diz, não, a gente precisa fazer boas ações, né? Não, eu preciso ir lá e ajudar, né? Então tem um pouco essa mistura, né? Não é? É isso que eu queria chegar nessa coisa do... a intenção, a motivação, cada um aí se justificou, não foi por causa disso. Por outro lado, também tem aquele, eu vou lá, eu preciso ir lá ajudar, porque...
O samaritano tinha justificativa para não se tornar o próximo?
Sim.
Mas ele usou a justificativa?
Não.
É isso. O que Jesus está dizendo para ele é, não tem justificativa. Uhum. Ninguém se auto-justificar.
Nada.
Porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Acabou. A auto-justificação morre por quê? Porque eu sabia que deveria ter sido feito e não fiz. Ou saberia que não deveria ter feito e fiz.
É, também tem isso.
Percebe?
Tem a questão da omissão também, né?
Claro. Então, assim, eu sabia que eu tinha que ter defendido o mais fraco, mas não fiz. É pecado. E eu vou dizer assim, não, eu não fiz porque era uma multidão. E eu ia apanhar e morrer junto com ele.
Fez uma escolha.
Né? Ele tem uma justificativa plausível, pô, ele apanhar e ia morrer também, correto?
É a desculpa, né?
É, entendeu? Não é bem assim.
Se coloca no lugar do outro.
Não é bem assim.
Não é isso.
Eu tenho uma justificativa e isso não me justifica. Por quê? Porque se eu sei o que é certo fazer e não faço, eu peco. Então, o meu pecado, seja ele de omissão ou seja de ação, ele tem um fundo que é uma escolha. Sim. E a vergonha que eu tenho não é muitas vezes nem pelo ato. A vergonha muitas vezes é pela raiz da escolha que eu fiz. Porque eu não fiz o que era certo, defender o que estava sendo injustiçado, porque a multidão ia me pegar e ia me matar. Por que que ele não fez? Porque ele é covarde.
Porque eu estou mais preocupada comigo mesmo que com outro.
Ah, porque eu sou egoísta.
Isso.
Porque eu não estou a favor da verdade, da justiça.
Isso.
É muito pior do que a própria inação ou do que a ação. Uhum. Então o cara fala assim, eu vou lá me justificar. E ele se compromete muito mais com a autojustificação. Quando a gente parte para uma autojustificação, a gente complica ainda mais a nossa situação. Entendeu? Eu só não fiz por causa disso. Qual é o certo a fazer? Eu errei, eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo aquilo que eu fiz, me arrependo pelo que eu fiz e para aí, na minha ação. Porque, e agora a gente vai partindo mais para o fim, porque tem uma coisa que é, se você conhece a verdade liberta você. Ele veio para libertar os cativos. Os cativos também por um pecado de estar preso a essa justificação onde o outro comanda a minha vida. Como eu tenho vergonha de ter feito uma coisa que eu deveria ter escolhido não fazer, eu me auto-justifico, ou seja, o outro passa a ser o comandante da minha vida.
Cresce nisso.
Entendeu? Né? É esse é o ponto. Poxa, tinha um, eu sempre conto comum, esse exemplo. Né? Meu computador não tem senha, fica na igreja, todo mundo entra, fuça, o que quiser. E um dia entrou um vírus no meu computador, né? E eu manjo muito de tecnologia. E aí pedi para um amigo que mora fora, olha, tal, você pode dar uma... Não, instala esse... E ele de fora... Não, instala um negócio para ele mexer remoto meu computador. E ele foi lá, tirou o vírus, fez todo o negócio, falou, JP, mas tem que ficar meio esperto aí, porque esse tipo de vírus entra em... quando vê site pornográfico. E eu assim, eita.
Oi?
Esse é um tipo de vírus assim.
Específico.
Tem joguinho também que pode ser e tal, mas geralmente é site pornográfico, né? E eu fiquei com aquela sensação dele falando assim, ei, pastor, vem do site pornô, né?
Abrindo porta aí pros vídeos.
E eu assim, pô, e agora? E aí, ele falou de videogame também, de jogos na internet e tal. Pô, já cheguei nas minhas filhas, você tem que parar com isso. Me compromete, eu não vou deixar mais vocês usarem o computador. Porque, olha, encheu de vírus, os caras estão, né? Falaram que entra por causa de... E beleza. E aí eu descobri, tinha um rapaz na igreja, que ele usava meu computador e via site pornô, né? E aí, poxa vida, dei bronca no cara, fiz um monte de coisa, aí o pessoal da igreja falou assim, mas o senhor tem também, né? Deixa sem senha. Põe uma senha. Levei uma dura. Porque o senhor deixa sem senha. Aí eu falei assim, o senhor tem que pôr uma senha. Opa. Aí eu falei, eu não vou pôr senha. Por que que eu tenho que pôr senha? Por que que eu tenho que viver governado pelas pessoas que fazem o mal?
Boa.
É ele que tem que mudar a atitude dele e parar de fazer isso. Não eu. Eu tenho que pôr senha no meu computador porque ele faz a coisa errada. E eu, então ele passa a governar a minha vida. Percebe? E eu falei assim, não, meu computador vai continuar sem senha. Ah, mas então se assume o risco, eles disseram para mim. Ué, mas senão eu vou ficar aprisionado, eu vou ter que botar senha em todas as coisas, vou ter que esconder as coisas. Por que que eu tenho que viver escondendo as coisas? Se eu tiver que esconder a coisa, porque tem gente ruim usando isso, ele governa a minha vida. É ele quem define como eu vivo. E eu vou ter que viver aprisionado porque ele faz coisa ruim. Não. A verdade está sendo posta na mesa para que eu seja liberto. Você entende?
Não enxergaram que... Gente, a gente precisa tratar o rapaz e qualquer outro que chegue aqui...
Foi o que a gente fez, mas
não
assim... Mas é um negócio de... Peraí, você não entendeu. Se eu me aprisionar por causa da ação deles, eu vou ser prisioneiro dele. Ele define como vai ser a minha vida. Jesus veio para me libertar. Entendeu? E eu vou viver liberto. Então, essa relação, nem sei por que eu entrei nessa coisa de dizer assim, de que a auto-justificação é uma maneira de viver preso, de viver numa prisão social, porque a gente quer mostrar para os outros uma coisa que a gente não é.
Isso.
Ou de o que me impulsionou a fazer alguma coisa.
Cria uma máscara.
É para a liberdade que nós fomos chamados. Isso. Eu errei, eu pequei, eu peço perdão, eu me arrependo, eu peço perdão e eu caminho livre. com o meu Senhor. Agora, ah não, aí eu me meto numa prisão porque eu quero me justificar para você que eu só fiz aquilo porque eu sou muito bonzinho, eu sou santo, mas eu só errei, entendeu? Porque tal coisa aconteceu. Entendeu? Eu só fumei maconha porque eu fui na torcida do Corinthians. Você entendeu? Ué, mas como assim, mano? Não, mas é que tava todo mundo fumando. Eu não sou todo mundo. Eu não sou. Eu não quero dizer aqui que corintiano é maconheiro. Só pra ficar bem, é só uma piada, tá? Mas a grande questão
é citar um ambiente propício, né?
Não, pode ser na torcida de São Paulo, do Palmeiras.
Então, em qualquer situação, a gente acaba se justificando
Em
cima.
É que eu fui no jogo e rapaz, é duro. Os caras não vão assistir jogo. Eles vão fumar maconha
ou vão
e ficar
brigar,
gritando.
Né?
Entendeu? Então, assim, a grande relação é a autojustificação. Ela não tem poder de me libertar. Pelo contrário, ela tem poder de me aprisionar a uma situação que não é verdadeira. E é para a liberdade que nós somos chamados. Quando eu me auto-justifico, eu culpo outros por aquele erro que eu cometi.
E eu continuo,
não assumo.
Né? E eu
claro,
continuo, né?
Porque é fácil. Eu sempre vou ficar atrás das cortinas. Uhum. Entendeu? Eu nunca vou botar minha cara para... Entendeu? Por quê? Porque eu vou me auto-justificar. Então, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, lembra? Vamos sair do sistema cínico que a gente vive e vamos de verdade assumir os nossos erros. Sim. A gente erra. Ah, eu errei, eu me arrependo do que eu fiz. Entendeu? Então, vá e não peques mais. É isso que Jesus sempre diz para eles, vá e não peques mais. Entendeu? Não se auto-justifica.
Reconheça,
que
né?
Que é pior, porque você entra numa prisão que depois você não vai conseguir sair.
É. Bom, antes da gente encerrar, posso já mandar mais alguns abraços? Aqui a Esté está mandando os nomes. Então, o Edmilson Silva também acompanhando a gente. Judineide Bezerra Nunes também na sintonia, nos assistindo lá pelo chat. Então, um abração para a turma do chat. No YouTube tá legal. A Michele tá nos assistindo lá da Noruega. Ela colocou...
Da Noruega.
Noruega. Tá, ela disse que escuta pelo aplicativo. Uhum. E ela tá... Ela colocou o nome da cidade. É pegadinha, hein, Michele? Você me achará aqui? Menina, calma. Se eu ler isso daqui, eu vou passar vergonha. Frederikstad. Sei lá.
Deve ser isso aí mesmo.
Depois, manda um áudio, tá, Michele? Manda um áudio e fala, olha, pronuncia desse jeito o nome da cidade, mas ela tá lá na Noruega. Um abração. Obrigada pela sua participação. E aqui a Joana está mandando mensagem, eu acho que é essa turma, querida, que o Moisés também, eu acho que eu já comentei lá de Breu Branco do Pará, mas gostei, viu? A turma no exterior participou legal hoje, muitas mensagens, Noruega, Irlanda, Atlanta, o Janus que não apareceu por hoje. Ô Janus, eu vou colocar a falta aqui,
põe
ele
falta.
Sempre manda os emojis, né?
É isso aí, põe
comentando.
Falta, vamos cobrar ele.
Depois assiste, olha, você que chegou agora, tema maravilhoso sobre autojustificação, ele fica disponível lá no nosso site, o programa rtmbrasil.org.br. Você que gosta de ouvir podcast, também está nas principais plataformas, Spotify, Deezer, enfim, procure Nos Caminhos da Fé e também fica lá no nosso canal do YouTube para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A Michelle, que é da Noruega, ela comentou que escuta pelo aplicativo, se inscreva lá no nosso canal também, Mia, procure youtube.com/@rtmbrasil. Então fica o convite para todos, né? Se inscreverem, compartilharem. E semana que vem tem mais. Terças e quintas, Nos Caminhos da Fé, a partir das 16h até as 17h.
Pastor, então quer dizer que semana que vem eu não tenho o privilégio de estar aqui ao seu lado, estará aqui comigo.
Não, a cadeira está aí.
Ricardo Santos. Não, aí tem a Michele.
Ah, vai ter a Lidinha.
Lidinha.
Ah, mas teremos outras oportunidades
para
a Nil voltar.
Aí.
A gente pode pensar num tema, né? Legal.
Vai ser uma bagunça.
Que bênção, que bênção. É um tempo muito rico. Eu falei, eu já logo que eu cheguei às 14h, fui tendo a minha oportunidade, fui anunciando esse momento nosso aqui ao vivo com o pastor João Paulo Gouveia, com a Michele Gomes. É um programa preparado. Eu falo que toda a programação é sempre com muito cuidado, debaixo de oração, dessa forma descontraída e ao mesmo tempo séria, porque a nossa referência é a palavra de Deus. E é tão interessante, né? Ele vai falando do Senhor Jesus, né? Porque cria assim, não. E o Senhor falou assim, vamos conversar, olha, sabe? Tem uma história assim que aconteceu. Blá, 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 blá. E a gente se coloca no lugar, né? A gente Sim. se identifica como seres humanos, falhos, e que quantas vezes nós nos auto-justificamos, né?
Presta só atenção no finalzinho, o cara fala assim, foi o samaritano. Porque ele pergunta, quem foi o próximo daquele? Ele responde, foi o samaritano, ok? Ou foi aquele que se aproximou.
É.
E o que que Jesus responde?
Vai e faz o mesmo.
Ele não a gente está falando, faz o mesmo é o quê? Ajuda quem está necessitado ou se aproxima de alguém?
Seja o próximo, né?
Ah, é isso. A gente dá muita ênfase para, não, ele foi lá, curou as feridas e tal. É isso também. Mas lembra que a ênfase da parábola não é nem ajuda. A ênfase da parábola é alguém passou longe e alguém passou perto. Alguém se justificou e alguém não usou a justificativa plausível para não fazer o que deveria ser feito.
Que até teria, né?
Exato. Então, quando ele diz para o doutor assim, vai você e faz o mesmo, ele está dizendo, não é necessariamente vai lá e cura alguém, se aproxima, não fica longe, seja o próximo de alguém.
É isso. Nos caminhos da fé. Na próxima semana tem coisa boa. Quer repetir os temas da semana? Que aí
Sim.
vai estar a Lidinha, né?
Exatamente.
Que é uma das queridas aqui da rádio, por favor.
Sem dúvida. Então você é o nosso convidado. Semana que vem uma programação super especial com várias entrevistas. E a Lidinha vai ser a nossa convidada terça e quinta. Na terça a gente vai falar sobre racismo. E na quinta-feira o tema é secularização.
Quem é a Lidinha? É bom, né? Falar dessa mulher preciosa.
Pra quem não conhece, é a nossa querida Lidinha, a gente chama de Lidinha, forma carinhosa, Lídia Rosa Silva.
E ela é lindinha.
É lindinha.
Ela
participa do Ministério, né, de Cursos Bíblicos, ela e a Cleide, respondendo as cartinhas ali, o curso bíblico para presidiários. Então, ela tem essa função junto com a Cleide, é um dos ministérios que eu falo, que eu mais amo aqui da rádio.
É a menina dos olhos da rádio.
Eu acho maravilhoso. É. Então, ela e a Cleide têm esse papel tão importante.
São missionárias, né?
E outras coisas que elas,
eu vejo um papel missionário delas,
sem dúvida,
né?
É um ministério maravilhoso aqui.
Muito bem.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.